Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do Canal Central. Entramos no coração da cidade de Aveiro, do município, da região, também, se quiserem, daquilo que é a vida no país e no mundo, sempre que há um reflexo mais global dos acontecimentos. Hoje, e porque toca à cidade de Aveiro, uma das notícias da última semana, a integração na lista restrita de 4 municípios, de 4 cidades candidatas à capital europeia da cultura em 2027. É mais um passo neste processo. Já aqui falámos sobre ele. Agora mais um avanço, mais um passo. Este o mote para o início de conversa, que vai levar-nos ainda hoje a falar também sobre a resposta de Aveiro à guerra na Ucrânia, neste caso a tudo o que envolve a guerra, os efeitos colaterais, a mobilização popular em defesa dos refugiados de guerra e da ajuda humanitária. E que lugar deve ter também o poder político neste tipo de intervenção? Já lá iremos. Para abertura, falamos da candidatura à Capital Europeia da Cultura. Hoje os convidados são o Eduardo Antunes, do Bloco de Esquerda, o Pedro Rodrigues, do PAN, que ainda não está ligado, mas contamos ter, o Francisco Picado, do Partido Socialista, o Cândido Oliveira, do Chega, a Catarina Barreto, do Partido Social Democrata, e o Filipe Ramos, do Partido Popular Monárquico, sendo que a CDU, desta vez, e com justificação hoje em Assembleia Regional do Partido e com a visita de Jerónimo de Sousa à Ilhavo, à cidade de Ilhavo, onde decorre esta Assembleia Regional, enfrentava dificuldades para se fazer representar com essa ausência justificada. Bom dia a todos, bem-vindos. Aveiro está na lista restrita de 4 municípios, com Braga, Évora e Ponta Delgada pelo título de Capital Europeia da Cultura. Apresentou o seu livro de candidatura no início da semana. Fala-se muito sobre cultura, investimento, equipamentos, programação, e fala-se também de muitos milhões e do impacto que esta informação pode ter na vida do município. O que vos peço é uma reação a esta passagem à fase decisiva. Vou começar por si, Catarina Barreto. Bom dia, bem-vinda. Em representação do Partido Social Democrata, para quem se dispôs a entrar numa corrida destas, e falamos de um dossiê, diria, consensual entre todos os partidos com assento na Assembleia Municipal, como é que olha para o apuramento ou para esta passagem à fase seguinte e à fase decisiva?
Bom dia a todos, aos nossos ouvintes e aos que me acompanham neste fórum. Olhamos com muita satisfação, como não poderia deixar de ser, desde logo porque é uma conquista para Aveiro e para toda a nossa região de Aveiro. Relembro que toda a CIRA, toda a comunidade subscreveu a nossa candidatura e, portanto, envolve toda a região. Aveiro conseguiu com muito trabalho, com muito afinco e com uma grande também disciplina conquistar o seu espaço nesta final. Enfrentávamos cidades com um grande potencial histórico, como relembra aqui a nossa vizinha Coimbra, e conseguimos, e aqui um bem-haja ao Executivo Municipal, que acabou por ser o grande líder na pessoa do seu presidente desta candidatura, e continua a ser, conseguimos de facto projetarmos-nos enquanto região e projetarmos-nos não só enquanto cultura, mas também uma cultura que vai além disso, uma cultura do ambiente, uma cultura também ligada à tecnologia e, portanto, isto mudou tudo, como bem diz o nosso slogan, e é um caminho que iniciou em São Jacinto em junho de 2019, que aliás que se iniciou antes, e que agora, de facto, que poucos acreditavam, mas muitos celebramos e celebramos esta, já estamos a ganhar, porque já estamos na final. E será, sem dúvida, uma mais-valia para a nossa cidade-região, como tão bem gostamos de chamar, e que engloba todos. E possibilitará também a Aveiro um reforço da sua resposta cultural, que tem vindo a acontecer. Relembro o Festival das Canais, relembro a cultura perto de si, com uma descentralização da cultura, mas será também um investimento que irá ver-se a curto prazo na nossa cidade, e desde logo com a criação de respostas socialmente relevantes fora do centro de cidade, e é para isso que também caminhamos, e na expectativa que consigamos alcançar o pódio e consigamos de facto trazer essa grande mais-valia para a nossa cidade, que é o vencer a Capital Europeia da Cultura, recordando que isto é uma grande vitória para todos nós aveirenses.
Francisco Picado, bom dia, bem-vindo. A Aveiro que passou, e isso foi também tema de análise ao longo de anos e anos, as suas dificuldades, os seus momentos difíceis, de repente reaparece aqui num plano, diria, de destaque mais no âmbito nacional. É este o grande momento de relançamento da, diria, da imagem da cidade, da sua reabilitação? Podemos considerá-lo assim?
Bom dia a todos os que nos ouvem. No estúdio, no painel e em casa. Obviamente que a passagem ao final é, por si só, um motivo de satisfação. Enfim, ninguém deseja que a Aveiro não obtenha o resultado esperado nesta candidatura. A questão é sempre a mesma nestes aspectos. Obviamente que esta passagem ao final e esta candidatura trazem alguma notoriedade à Aveiro, mas o que importa é depois perceber, no fim, qual é o balanço deste processo. Porque, obviamente, todos sabemos e temos experiência disso, este tipo de eventos são eventos que muitas vezes se tornam efêmeros. Portanto, quando terminam, não deixam nada ou deixam pouca coisa. E, portanto, o que se espera, efetivamente, é que este evento e esta candidatura possa, enfim, constituir-se como evento e como candidatura, mas que no fim traga benefícios efetivos para Aveiro e obviamente que aí só poderemos fazer um juízo de valor quando mesmo terminar. Relembro sempre aquilo que aconteceu com o Euro 2004. O Euro 2004 foi um evento, enfim, fabuloso, que mobilizou o país, que arrastou uma série de investimentos, etc, etc. E depois do evento, enfim, resta fazer e perceber qual é o balanço do evento em si. E aqui, quando temos eventos desta natureza, não importa só olhar para o evento, que é importante, de facto, e que traz alguma notoriedade e que traz um conjunto de momentos, no caso do Euro 2004, desportivos, no caso da Capital da Cultura, culturais, e que traz um conjunto de momentos que são interessantes para a região que acolhe, e para as regiões que acolhem esses eventos. Mas depois o verdadeiro balanço é, no fundo, aquilo que fica e aquilo que permanece ao longo do tempo e que permite que os cidadãos possam usufruir não só do evento, mas também de resultados mais duradouros do mesmo. E, portanto, aguardamos com expectativa o resultado desta caminhada, com expectativa, obviamente, positiva, mas, como eu digo, importa olhar para o evento, mas importa perceber o que é que fica depois do evento. E, portanto, aí teremos que aguardar e perceber efetivamente aquilo que resultará em concreto para a cidade ou para a região ou para o concelho, como queiram chamar, deste evento. E, portanto, aguardamos com expectativa, sendo que, enfim, esperamos que os resultados efetivamente se traduzam, como eu disse, não só no prazo da realização do evento, mas que se traduzam também a médio e longo prazo para os cidadãos, para que percebam que o dinheiro investido não se esfume apenas num período muito curto de tempo.
Eduardo Antunes, Bloco de Esquerda, bom dia, bem-vindo também. Reação, Eduardo, a esta passagem à fase, diria, decisiva de tudo isto, que no final deste ano, início de 2023, fará o anúncio da capital.
Olá, bom dia a todas e a todos deste painel e também aos ouvintes da Terra Nova em Aveiro. Bom, a reação é assim, desde o início deste processo que o Bloco se tem mostrado crítico, não da candidatura, mas da forma como a candidatura tem sido pensada e tem sido conduzida. Sobretudo pelo facto desta candidatura de Aveiro se basear muito em conhecimento externo, em subcontratação de empresas que têm experiência em fazer este tipo de candidaturas, que estão habituadas a ganhar prémios deste género, e não numa candidatura verdadeiramente focada no seio cultural de Aveiro. Ou seja, achamos que o processo que estamos a ver a acontecer é a coisa a vir de fora e apenas em momentos muito específicos da candidatura se fala com os agentes culturais da cidade, da região, como quiserem, lá está. Em vez de, e na nossa opinião, o processo devia ser exatamente ao contrário, ou seja, o foco ser desde o início junto das pessoas, dos agentes culturais da cidade, E depois, se calhar, se for necessário recolher algum tipo de conselhos de fora. Dito isto, obviamente, que louvamos que tenha passado a esta fase. Obviamente que queremos que Aveiro seja a capital europeia da cultura. Só que devido a todo este processo e a forma como tem sido conduzido, temos, no fundo, os receios que Francisco Picado estava aqui a lançar. Temos-os muito presentes e achamos que devem ser o maior objeto de reflexão, que é, de facto, o que é que vai ficar após isto. Imaginemos que ganhamos a capital europeia da cultura, o que é que fica depois da capital europeia da cultura? E toda esta preparação mais externalizada da capital europeia da cultura, desta candidatura, para nós parece-nos ser um indicador de que, no fim, pouco restará e que a capital europeia da cultura será vista como um evento e não como uma oportunidade de alavancar verdadeiramente cultura e de construir algo para o futuro. Também temos algum receio sobre os investimentos que irão surgir agora e há inúmeras propostas que poderiam ser lançadas e gostaria muito até de ter, mas não me parece que seja aqui o espaço para todo esse debate. Mas não nos parece que as propostas de investimentos que têm sido referidas sejam a pensar na construção de cultura para hoje, seja a pensar na construção de cultura para a data da Capital Europeia da Cultura e seja, sobretudo, a pensar na construção de cultura após a Capital Europeia da Cultura. Portanto, resumindo, no fundo, vemos com bons olhos o facto de passarmos a esta fase, mas temos estas críticas e queremos trazer para a reflexão o que é que, de facto, ficará se conseguirmos, se a Aveiro conseguir ganhar esta distinção, se ficará apenas uma distinção de um evento que ocorre numa determinada fase, ou se após 2027 passa um mês e nada fica na cidade, senão, se calhar, alguns investimentos que são obsoletos e que já nem serão utilizados pelos agentes culturais da cidade. Temos esse receio que aconteça.
Fica este registro, Cândido Oliveira, e até pegando nesta ideia, há aqui uma certa prudência do que vamos percebendo. O Chega também olha para isto de forma um pouco mais eufórica ou com a devida prudência?
Muito bom dia ao painel, bom dia aos ouvintes da Rádio Terra Nova. Antes de responder a essa questão, eu queria, uma vez que estamos a falar de cultura, queria dar aqui uma nota de pesar pelo falecimento recente de um grande artista plástico de Aveiro, o Jeremias Bandarra. Voltando à questão da Capital Europeia da Cultura, de facto, nós estamos a assistir, de facto, de dar os parabéns pela nossa passagem à final, mas é bom não esquecer que vamos ter Ponta Delgada, Braga e Aveiro, Braga e Évora como concorrentes à nossa esta final, juntamente com a cidade de Aveiro. Para nós foi uma boa notícia, é evidente, não podemos escamotear isso, de facto, e como já foi referido, se a nossa cidade conseguir, através do Executivo Aveirense, conseguir trazer para Aveiro um plano de cultura que se perpetue e que não seja tão efêmero como já foi referido, nós vemos com muitos bons olhos a vinda da Capital Europeia da Cultura para Aveiro. De facto, há aqui uma série de questões que têm que ser levantadas. Há uma falta de informação ao público em geral sobre a forma como este plano está a ser executado. Eu gostaria de saber ou gostaria de ver instituições ligadas à cultura em Aveirense envolvidas de facto neste projeto e não apenas uma situação que venha a ser reportada a posteriori. Se nós de facto não apostarmos E partindo do princípio que Aveiro está bem posicionado para ganhar esta candidatura, se nós não partirmos do pressuposto que esta candidatura vai afirmar o plano cultural em Aveiro, não durante o ano do 2027, mas que traga para Aveiro, de facto, um plano de futuro para alavancar a cultura aveirense. É sabido que Aveiro tem estado muito estagnado a nível cultural, e se não houver a possibilidade de aproveitar este momento para lançar todas as entidades ligadas à cultura neste projeto, corremos o risco de tudo se esfumar no final do ano de 2027. E entendo que isso deveria ter sido já levado em conta, passar à população em geral o plano como ele está a ser desenvolvido e envolver a comunidade e não apenas as empresas que estão a trabalhar na candidatura. Se Aveiro conseguir envolver não só a cidade, porque isto é muito mais abrangente, mas conseguir envolver todos os agentes culturais da região, do distrito, e não só, uma vez que este projeto vai ser também de dimensão nacional e até internacional, europeia, nós poderemos estar aqui a perder uma grande oportunidade de, e como esse também é um dos objetivos, lançar o nome de Aveiro no plano cultural a nível nacional e europeu.
Aqui está a visão do Chega. Para fecharmos esta ronda, o Pedro Rodrigues, que está também já entre nós, em representação do Pessoas, Animais e Natureza. Pedro, bom dia, bem-vindo. Que leitura a esta passagem de Aveiro à fase decisiva da candidatura à Capital Europeia da Cultura?
Bom dia a todos. Gostaria também de acompanhar o Chega no voto pesar ao falecimento do Jeremias Pandar, os cumprimentos à família e a todos os amigos. Relativamente à Capital da Cultura, nós damos mérito a todas as entidades que estão a promover o evento. É sem dúvida uma iniciativa de louvar e seria bastante importante para Aveiro conseguir ganhar esse galardão e ter essa oportunidade de se mostrar a nível europeu. Infelizmente, nós temos algum receio daquilo que vai acontecer, não só por aquilo que já foi referido no pós Capital Europeia da Cultura, mas também na forma como todo o programa se vai desenvolver, principalmente numa altura em que viemos de uma pandemia, em que a parte cultural em Aveiro ficou reduzida a meia dúzia de eventos culturais, já serão feitos agora no final do ano, com a programação de Natal, que apesar de ter sido abundante, falhou em termos, não vou dizer que falhou, foi um bocadinho descurada em termos de organização, em que tivemos eventos simultâneos, em que quem estava num evento estava a levar com o som do evento que estava a acontecer imediatamente no edifício atrás. Preocupa-nos que possa passar essa imagem descurada em termos de organização, em termos de Aveiro. Obviamente que queremos que Aveiro ganhe, que seja uma enorme referência e que seja bem vista a nível europeu com a candidatura e com o projeto. Mas de alguma forma também estamos receosos que isto seja um valente tiro no pé, que haja, para além da falha posterior, os eventos sejam muito pontuais e acabem por não ter a dimensão nem o impacto que deveriam ter. É um pouco isso o nosso receio neste momento. Apelamos, obviamente, que toda a gente trabalhe e que todos nós estamos a torcer para que isto corra tudo bem e a torcer para que acabe a regra. Mas era importante que acima de tudo que não se continua a cometer os mesmos erros em termos de cultura como se tem cometido nos últimos anos. Veja-se, por exemplo, a questão dos cinemas. Nós estamos há dois anos sem uma programação de cinema diária. Temos pontualmente o Teatro Avarense a realizar alguns cinemas, mas são geralmente sessões únicas, em dias específicos. Em termos culturais, acaba por ser um bocadinho aquém de quem está a iniciar uma candidatura para aquela capital europeia da cultura. Simplesmente é isso que nós temos a dizer sobre este momento, infelizmente.
Pode avançar, Catarina.
Portanto, é importante aqui termos memória e fazermos memória do que aconteceu nos últimos anos em Aveiro. E quando falamos nos últimos anos, não podemos pensar no pandemia, porque não houve eventos culturais na pandemia em Aveiro, nem em nenhuma parte do mundo, não é? Não foi especial em Aveiro. Fazer cultura com as pessoas fechadas em casa, como compreendem, não é fácil. Mas se recuarmos até março de 2020, temos que falar nos festivais dos canais, temos que falar nos diversos festivais feitos por todo o lado e por todas as juntas de freguesia. E aqui também, porque também é importante recordar que existe uma comissão que é composta por todos os presidentes da junta de freguesia. Ou seja, essa é uma envolvência, um envolvimento que se quer da comunidade e também os presidentes de junta, e aqui não por ser presidente de junta, mas de facto representam a sua população. E temos uma comissão que integram os 10 presidentes de junta e onde é dado nota do trabalho desenvolvido. Temos o Teatro Avarense como parceiro, temos a Universidade de Aveiro como nossa parceira, temos a CIR, a Comunidade Intermunicipal de Aveiro, e portanto, aos nossos ouvintes, dizer que de facto os agentes culturais têm estado desde a primeira hora, e os agentes também sociais, porque quando falamos de juntas de freguesia, de presidente de junta, falamos de agentes sociais, tentados desde a primeira hora, envolvidos neste processo, que é um processo de todos, que é um processo que se quer vitorioso, e é um processo que aqui, o medo que existe, e recordando a Expo 98, é o que se quer evitar. E aqui, falando no caso concreto de Aradas, que estou legitimada para tal, temos o caso da obra que se prevê do Centro Cívico, e que de facto é uma obra necessária e que ficará certamente para a cultura e para a oferta de cultura de qualidade fora do centro urbano. Portanto, dar aqui essa nota. Quanto aos cinemas também, porque também os cinemas também são engaradas no Glicínias, os cinemas estão com os agentes económicos e é de facto numa aposta de um reforço de qualidade deste cinema e deste cinema mais comercial. Sendo que o Teatro Aveirense também, temos que recordar que teve obras profundas, obras que podem passar desatentas aos olhos menos atentos, mas que é um reforço na qualidade e na qualidade de programação e que, desde que o Teatro Aveirense ficou pronto, voltamos a ter uma grande resposta cultural e uma resposta cultural de qualidade, como aliás temos tido na Cultura Perto de Si, e quem tem estado atento tem acompanhado a Cultura Perto de Si desta descentralização cultural. Não podemos aceitar a meia e não pode aceitar de toda a crítica que estivemos estagnados a nível cultural, porque permitam-me dizer que mesmo contra ventos e contra marés tem-se feito cultura e com muita dificuldade, e mesmo ano passado, em época muito Covid, cumprindo as regras, levou-se cultura e levou-se cultura fora do centro urbano e, portanto, a Aveiro tem conhecido um desenvolvimento cultural e, aliás, a prova é que temos conseguido alcançar a final, uma final tão disputada e em que outras cidades estavam tão bem posicionadas e, portanto, isto deve ser um trabalho árduo dos agentes culturais e entre elas estão todas as autarquias locais, está a nossa universidade e está toda a comunidade envolvida.
Meus caros, numa segunda ronda, se calhar um pouco mais breve, não sei se querem dizer mais algum comentário. Esta semana tivemos aqui uma entrevista de fundo com José Pina, o homem da Comissão Executiva, programador do Teatro Aveirense, e falou-se exatamente esta questão. O pós-Capital da Cultura, independentemente de Aveiro ganhar ou não, diz estar a desenhar esse plano para ganhar, mas se não ganhar, parte do plano, quase todo, vai manter-se. E diz também que a preocupação é não desenhar, de facto, megalomanias para depois de 2027. Diz que há um plano da cultura que vai até 2030, exatamente já a pensar esticar essa visão programática para não, e a expressão foi esta, e deve ser contextualizada no âmbito do discurso que estamos a ter sobre cultura, de não ter uma ressaca depois de uma overdose de cultura. No fundo, e em resumo, foi isto. Eduardo?
Eu, no fundo, faço minhas as preocupações do Pina, do José Pina, e queria, no fundo, contrariar um bocadinho aquilo que disse a Catarina Barreto agora nesta sua intervenção, a vários níveis. Um, o Festival dos Canais e mesmo os atos culturais que o município tem feito, que este executivo tem feito, tem muito que se lhe diga. Ou seja, não, a questão cultural não é fazer um grande evento, fazer vários eventos e pronto, isso significa que existe mais cultura, que a cultura está a ser fomentada na cidade ou não. A coisa não pode ser vista desta forma linear. A cultura, infelizmente, é um setor que em todo o país, isso de facto é verdade, e em particular durante a pandemia, em todo o país foi muito prejudicada, nunca teve em nenhum orçamento de Estado, seja do PS, seja do PSD, sequer 1% do orçamento. E, portanto, é um setor continuamente cheio de problemas e que, no fundo, vive à rasca. É a expressão, não há melhor expressão do que esta. E, portanto,
já agora, Eduardo, na apresentação do livro de candidatura, foi dito que o objetivo é chegar a 2027 com 10% do orçamento, do total do orçamento da autarquia vocacionado para a cultura.
Se isso acontecer, obviamente que terá o apoio do Bloco de Esquerda, como é mais evidente, temos batido e temos isso em todos os programas em que estamos. Agora, dizer que, em relação a umas outras coisas, por exemplo, o Teatro Avariense não teve obras estruturais, teve obras, sobretudo, estéticas. A programação do Teatro Avariense, mesmo durante a altura em que estavam as obras, por exemplo, no que toca ao cinema, estava a existir, existiu no Largo da Santa Maria da Misericórdia, existiu em diversos espaços, foram-se experimentando vários espaços, portanto, nem sequer as obras do Teatro Avariense foram um grande momento de alavancagem cultural, nem sequer nessa visão mais linear e mais simplista, que é ver quantos mais eventos é que surgiram. Portanto, isto são algumas coisas que foram ditas, eu tinha outra, mas confesso que, entretanto, já me passou. Mas esse receio existe, de facto, do que é que virá, e faço mesmo por inteiras as palavras do José Pina, de o que é que será depois da caso ganhemos esta distinção da Capital Europeia da Cultura. Também dizendo, por comparação, já agora, tinha sido falado inicialmente de comparação com outras cidades, e tinha-se falado, eu penso que até foi a Catarina Barreto que falou de Coimbra, que referiu Coimbra como um exemplo de uma cidade do qual nos devemos todos congratular muito por ter vencido, por ter ultrapassado. Eu faço a minha vida entre Aveiro e Coimbra, portanto tenho acompanhado o processo que Coimbra tem tido, e confesso-vos que o processo tem sido praticamente inexistente, foi praticamente inexistente, e portanto não me surpreendeu nada o facto de Coimbra não estar numa fase seguinte, e reconheço, apesar das críticas que tenho aqui lançado e que o blog tem lançado e que estamos aqui refletido, que em Aveiro existe sequer uma candidatura e que ela é pensada. A questão é sobre como é que é pensada e que frutos trará no fim, caso ganhemos. Essa é aqui a discussão que deve ser lançada. Porque, por exemplo, fazer um investimento muito grande na expansão da feira do Parque de Exposições não parece ser o caminho. Parece-me ser um caso que irá no sentido dessa expressão de José Pina, da overdose de cultura, e que depois passa o evento, passa o certame, e o que é que fica? Ficam infraestruturas que não são utilizadas, que não têm correspondência, que não podem ser utilizadas pelas pessoas, pelos utilizadores, pelos agentes, pelas pessoas que querem experienciar, praticar, querer, as pessoas que ainda não são agentes culturais em Aveiro e que o querem ser. Esse é que deve ser o foco dos investimentos, e que a existência da Capital Europeia da Cultura, caso se ganhe, essa distinção, pode alavancar, sobretudo tendo como, como comparação o facto de que a cultura, como tinha dito inicialmente, tem sido muito maltratada por todos os orçamentos na história do nosso país.
Apelo ao vosso espírito de síntese para ainda conseguirmos dar um cheirinho sobre isso. A questão do, da resposta à crise de refugiados. Quem é que chega agora à frente? Talvez o Pedro Rodrigues? Falta o microfone, Pedro.
Exato. Peço desculpa. Sim, em relação a isto, só temos de perceber uma coisa. A economia, a cultura não pode estar só refém da economia nem dos agentes privados. Nós também temos de constituir alternativas para além da parte da vertente cultural comercial. Há que fomentar outro tipo de iniciativas independentes, e mesmo incentivar a população, como estava o Eduardo a referir, a participar. Iniciativas de teatro experimental, como existe na universidade, como existe em outras agentes culturais, para percebermos que a cultura não é só aquilo que vemos na televisão, não é só os teatrinhos, não é só os filmes comerciais. É muito mais do que isso. É muito mais do que do Festival dos Canais. É muito, muito mais do que a Feira de Março. As pessoas têm de perceber que a cultura é dinâmica e é interação em termos da sociedade. E esse trabalho tem de ser feito. E, aliás, a capital da cultura deve também ser mote para fazer esse tipo de trabalho. E não simplesmente fazer espetáculos pela cidade, que também é bom, para atrair turismo, mas tem de ser muito mais fundo, de forma a criar raízes e a criar hábitos de cultura nas populações e no meio em que envolvemos. Porque só assim é que conseguimos perpetuar a identidade cultural de uma região como é a da Aveiro.
Obrigado, Pedro Cândido.
Se nós pegarmos aqui nos 6 critérios de avaliação e depois indo para o terceiro, que é o conteúdo cultural e artístico, nós verificamos que aqui é apontada a participação da população e da sociedade civil na preparação das candidaturas e na execução da ação. Eu gostava de saber como é que, em que é que a população foi ouvida nesta, no planeamento e na preparação desta candidatura. De facto, nós vemos pontualmente na comunicação social, na imprensa, que também é reduzida em Aveiro, mas que vai dando nota destas questões, nós verificamos que não há um grande impacto na população, e dizerem-me que os presidentes de junta de freguesia fazem parte desse núcleo de pessoas que estão envolvidos neste projeto, ok, mas depois isto tem que passar para a população em geral. Seria de bom tom que a Câmara Municipal, aliás, eu até acho que esta questão está muito pessoalizada na pessoa do Presidente Rival Esteves, seria interessante que se fizesse um flyer com uma síntese da forma como as coisas estão a ser, e isso não ficaria assim, tão caro assim, da forma como o plano está a ser planeado, preparado, quais serão depois os reflexos desta ação no futuro, não em 2027, mas depois de 2027, como foi apontado, e eu tinha lido isso há tempo sobre o plano até 2030, mas nós não podemos fixar-nos em prazos. Os planos, as ações que forem desenvolvidas no plano cultural na cidade e agora passando a cidade europeia da cultura, têm que se projetar no futuro. Nós não podemos pôr depois uma barreira, vamos trabalhar até 2027 ou vamos trabalhar até 2030, não. O que existir tem que ser prolongado no tempo, e eu acho que isso está a falhar definitivamente neste planeamento, uma vez que nós ainda não sabemos, esperemos bem que sim, que ganhemos esta capital europeia da cultura. Ficaríamos muito felizes que isso acontecesse, mas há aqui uma falha de comunicação entre a Câmara Municipal e os munícipes.
esclarecer apenas que a informação para já está disponível e creio que o podemos dizer desta forma. O Cândido falava de um flyer. Temos já, no fundo, a versão digital, que é o tal livro de candidatura que passou a estar disponível para consulta. Ainda não com esse suporte físico, mas pelo menos em formato digital já é possível fazer uma leitura para perceber os contornos da candidatura até ao momento. Francisco Picado, estes receios parecem ser mais ou menos consensuais. Outra questão é esta da densificação daquilo que é a candidatura, dessa participação mais popular, que os organizadores dizem ser o trabalho para este ano, até final do ano, a tentar chegar à meta em primeiro lugar. Essa resposta que vai surgir agora com a densificação pode ser a chave de tudo isto? Ganhe-se ou não se ganhe?
Eu só queria dar três notas. Eu sei que é chato não assumir isto, enfim, ser dois ou três comentários. Mas o primeiro é que nós não podemos esperar, enfim, de alguém que tem um perfil como o Presidente Rival Esteves, que em termos de envolvimento já sabemos como é que funciona, portanto, não seria na capital europeia da cultura que iria abrir uma exceção. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo sobre isso, porque o padrão está visto ao fim de 8 anos e, portanto, sabemos bem que o conceito de participação e de envolvência é o que é. A segunda nota é que, de facto, querendo ser soft até na abordagem, depois ouvindo a Catarina, de facto, não posso deixar de dizer duas coisas. Primeiro, falou num conjunto de envolvimentos de entidades culturais, não citou uma. Citou a Câmara, citou a CIRA, citou a Universidade, esqueceu-se do Hospital, mas entidades culturais, as freguesias, mas entidades culturais, mola, zero, nenhuma. E, portanto, este tipo de discurso propagandístico não augura nada de bom. Este tipo de discurso propagandístico, com referência a um conjunto de eventos, augura aquilo que é o receio que eu há bocado estava a manifestar. É que, efetivamente, na capital europeia da cultura, vamos ter um período de muitos eventos. Obviamente, ninguém repulsa os eventos, porque gostamos dos eventos, como é óbvio, mas estamos a ver claramente que o discurso é isso que vamos ter. E, portanto, os receios, esperando eu que sejam absolutamente infundados, mas esperando mesmo, para bem dos cidadãos e para bem das entidades culturais, os receios são absolutamente infundados com este discurso. Já estamos a ver que vamos ter festa e depois da festa vamos apanhar as canas e vamos todos embora.
Meus caros, temos ainda aqui 18 minutos pela frente, que vamos aproveitar para fazer uma análise àquilo que tem sido a mobilização não só do país, mas também e sobretudo do município de Aveiro. Percebemos que na dimensão social essa mobilização foi geral, passou por todo o país, tem passado por todo o país. No domínio político, há quem se chegue mais à frente, há quem ache que não deve estar tão na linha da frente nesta visão mais institucional daquilo que é a gestão do poder autárquico, e no fundo o que vos peço é a vossa leitura. Cândido, agora começando por si, o que é que acha? Devem ou não as câmaras meter-se nesta visão mais humanitária do apoio à Ucrânia, sobretudo na questão dos refugiados de guerra?
Bem, nós estamos perante uma das maiores crises humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial. Há mais de 3 milhões de refugiados até agora, serão muitos mais daqui a algum tempo. Mas nós temos que ter algum cuidado com a entrada de todos esses refugiados. É legítimo que eles venham para Portugal, sejam acolhidos em Portugal dentro das nossas possibilidades, e todas as entidades devem acolher, devem fazer todos os esforços para os acolher e lhes dar as melhores, melhor qualidade de vida. No entanto, nós sabemos que há já relatos que dão conta de violações e de algumas redes de pedofilia que estão à espreita, como acontece em qualquer catástrofe. Há sempre os abutres que estão a tentar apanhar as suas presas. Esta questão do acolhimento, sim, tem de ser, é urgente. As entidades oficiais têm que gerir todo este processo, Nós estamos a assistir a uma onda de solidariedade a nível nacional. De qualquer forma, tem de haver, é o meu entendimento, tem de haver um rastreio e um registro de todas as pessoas que entram, onde ficam e por quem são acompanhadas, para que depois nós não tenhamos surpresas desagradáveis no futuro. A mim, isto é pacífico, o Chega sempre se alinhou desde o princípio para o acolhimento dos refugiados desta guerra na Ucrânia. Agora, não pode ser feita ir buscar pessoas com carrinhas e trazer crianças assim, sem qualquer registro. Eu sei que nas fronteiras onde essas pessoas estão a passar há, de facto, esse rastreio, mas depois o acompanhamento dessas pessoas tem de ser feito por entidades oficiais para que não haja depois essas surpresas que apontei há pouco. Eu ouvi há tempos o engenheiro Rival Esteves, e falando agora da autarquia averense, ouvi o engenheiro Rival Esteves a dizer que, bem, isto, ir buscar pessoas com umas carrinhas, levar umas toneladas de alimentos, ok, a Câmara não se envolve disso porque, pronto, justificou-se à sua maneira. De facto, o que nós temos assistido é que há uma mobilização nacional neste plano de apoio que tem de existir, não há outra forma de catalogar isto. Há a necessidade urgente de apoiar estas pessoas porque estão a fugir, de facto, ou ficam, ou morrem, ou fogem. E, de facto, esta crise humanitária tem que ser acolhida e tem sido acolhida em Portugal, como noutros países, de resto. E aqui não há países que se ponham contra uma ou contra outra forma de acolhimento dos refugiados.
Cândido, em resumo, acha que Aveiro tem cumprido ou está aquém do que pode fazer?
Eu julgo que está aquém.
Está aquém.
Isto a nível oficial. A nível particular, sei que há muitas pequenas instituições que estão a fazer o seu trabalho. A um nível autárquico, não.
Muito bem, ficamos aí com esse resumo. Pedro Rodrigues, PAN, que visão sobre esta dupla resposta daquilo que é a sociedade civil, do que é também, ou que deve ser, a intervenção, o envolvimento de poderes autárquicos?
Obviamente que nós esperamos sempre que as entidades sociais deem sempre o máximo neste tipo de situações humanitárias. Agora, é preciso que as pessoas também percebam que as pessoas que vêm para cá são cidadãos ucranianos que devem manter os seus laços familiares e a sua ligação cultural. E não é trazer crianças e não conseguir garantir essa ligação à língua ou à parte cultural que é uma boa solução. É criar ainda mais um stress no processo de acolhimento, já associado ao processo de guerra. E isso, acho que algumas pessoas estão, não vou dizer que estão a descurar, mas não me parece que tenha sido falado muito nisso, que é na capacidade de acolhermos e manter essa ligação à identidade e à Ucrânia e aos seus laços familiares. Obviamente que é muito positivo nós vermos esta união, não só em Portugal, da sociedade civil, mas também em toda a Europa. Acho que isto é um sinal que, apesar de tudo, a Europa sempre serviu para alguma coisa e sempre conseguiu manter uma união e consegue manter uma identidade cultural, não só social, muito importante nos dias de hoje.
Há quem elogie, de facto, toda esta movimentação. Há quem critique porque acham que há aproveitamento. Eduardo Antunes, há quem acha que há aproveitamento político. Há quem há aproveitamento, digamos assim, de valorização social. Que leitura é que faz o Bloco sobre aquilo que tem sido esta resposta a partir de Aveiro?
Acho que, mais do que aproveitamento, o ponto central deve ser a condenação do que está a acontecer. E isso deve ser o ponto central deste debate, deve ser o ponto central de todos nós, e depois o que fazer em relação a isso. E, portanto, que seja claro também aqui que o Bloco de Esquerda condena a invasão da Ucrânia por Putin.
Já por lá passámos, há 15 dias, pronto, creio que ficou claro.
Mas eu sinto que a temática da Ucrânia não tem sido não tem sido, aliás, a própria comunicação e a enchente de comunicação que isto tem existido no, nos meios de comunicação, por vezes pode levar a alguns enganos ou algumas erratas, diria. Portanto, condenamos essa invasão e reforçar essa ideia, tal como condenamos todo o contexto de invasão, todo o contexto de guerra, como existe também na Palestina por parte de Israel, como existiu no Iraque por parte dos Estados Unidos. E nisso temos tido uma posição clara e constante de condenação constante de invasões à soberania de outros povos. Por isso, nós achamos que em Aveiro é possível fazer mais e também nesse sentido e teremos duas propostas que iremos apresentar na próxima sessão ordinária da Assembleia Municipal. Uma delas que procura declarar Aveiro como município de acolhimento de refugiados. Uma outra que visa a criação de um fundo de apoio à inclusão desses refugiados ucranianos, a criação de bolsas de estudo e de apoios sociais para futuros estudantes, ou seja, de crianças que no futuro possam ser estudantes, futuros estudantes, a criação de um gabinete de acompanhamento e aconselhamento para a validação de competências e de outros mecanismos para o acesso, sobretudo, destas crianças ao ensino primário, básico, ensino, tendo, por exemplo, acesso a creche. É muito importante todo este contexto, para além do acolhimento de refugiados, é importante esse ponto número um. E ponto número dois, criar soluções, criar respostas para que estas famílias, estas pessoas que consigam fugir da guerra, se sintam verdadeiramente integradas em Portugal, se sintam integradas em Aveiro, possam constituir parte da sociedade, possam estar nas escolas dos seus filhos, possam se formar e ter uma vida pacífica. Portanto, vamos levar estas duas propostas à Assembleia Municipal e estamos com vontade, obviamente, que elas sejam aprovadas e que mais se faça, porque, respondendo à sua pergunta, achamos que não tem sido feito suficiente pela Câmara Municipal e sim tem existido iniciativas pontuais, individuais, mas a Câmara, nestes momentos, tem que assumir um maior papel de solidariedade.
Francisco Picado, Catarina Barreto, estamos nesta fase final do programa. Vocês em Assembleia Municipal, daquilo que eu pude perceber, este foi um tema, não direi fraturante, mas pelo menos que gerou aqui visões divergentes sobre qual deve ser o papel dos poderes públicos. Francisco, a Câmara não está a cumprir com aquilo que poderia fazer?
Eu tenho alguma dificuldade em falar destes assuntos. Confesso que esta invasão tem-me causado alguma apreensão. Relativamente ao papel da Câmara, só vou dizer isto. Basta ler as declarações que o engenheiro Ribeiro aos tempos fez e que foram amplamente difundidas a nível nacional para perceber qual é o entendimento que a autarquia tem sobre este assunto. E, portanto, é mais importante, eventualmente, a disputa pela liderança do PSD do que tudo o resto. É esta a leitura que se faz. A única coisa que eu lamento é que arraste o nome da Aveiro consigo. É a única coisa que eu lamento.
Está a referir-se a uma declaração sobre Miguel Pinto Luz, que estava nas fronteiras da Ucrânia e que, segundo Ribeiro Esteves, deveria estar a discutir o futuro do partido e não andar...
Como é óbvio. E, portanto... A única coisa que eu lamento, para além da substância da afirmação, é de facto, o facto de associar Aveiro a tais ditos. E, portanto, eu acho que não pode haver hesitações neste aspecto. E, portanto, a onda de solidariedade, que não é nacional, é internacional, para com os refugiados e para com a população e para com o povo ucraniano. É uma onda de solidariedade que não é local sequer, não é nacional, é internacional. Não pode sofrer qualquer tipo de hesitação. A pergunta é muito fácil. Imaginem que nos acontecia a nós. Imaginem que nós estamos na nossa casa, ou estamos aqui, e de repente começamos a ver um bombardeio aqui ao lado. O que é que nós queremos? Queremos fugir, como é óbvio. E, portanto, se queremos fugir, temos que haja alguém do outro lado que nos acolha ou que nos ajude. E, portanto, não pode haver qualquer tipo de hesitação. Podemos dizer o que quisermos, de entrada de refugiados nas fronteiras, enfim, da questão do que o Cândido estava a focar, da pedofilia ou do tráfico humano, é que as pessoas são duplamente vítimas nesse caso. E, portanto, qualquer ajuda ou toda ajuda tem que acontecer sem qualquer tipo de hesitação. E não há muito mais a dizer sobre isto. Não há muito mais a dizer sobre isto. Obviamente que há instituições de solidariedade e há instituições particulares e há até próprias pessoas que a título particular enviam ajuda ou foram buscar, etc, etc. Mas esse tipo de atuação, obviamente, deveria servir como complemento a que entidades, enfim, mais revestidas de autoridade e de meios para tal pudessem atuar. Mas, como digo, não vale a pena estarmos aqui a dissertar sobre o que é que seja, porque já percebemos qual é a posição da autarquia da ABA, que está espelhada nas declarações do Sr. Presidente. E é só, quer dizer, lamentável. Lamentável. Não há mais nada a dizer sobre isso.
Catarina Barreto, a autarquia falou um pouco sobre a questão do enquadramento jurídico-legal, tudo isto, até político, deve ser o governo que tem essas competências, mas vemos muitas autarquias de norte a sul do país a tomarem essa dianteira, tal como aqui se dizia. Aveiro, como é que sai nesta fotografia?
Em primeiro lugar, também, porque não estive no outro programa, dar aqui uma nota de completo repúdio ao que está a suceder na Ucrânia, é uma violação clara dos direitos humanos. Vimos acontecer o que todos nós achamos impensável, ataques a alvos civis, a crianças, a maternidades, a hospitais, e portanto ficar indiferente a isto é um bocado complicado, pelo menos para mim, enquanto jurista, enquanto defensora dos direitos humanos. A mim choca-me particularmente as imagens que nos chegam. E nós, enquanto Junta de Freguesia, não ficamos indiferente, disponibilizamos a nossa carrinha de 9 lugares, que chegou, precisa, levou medicamentos, e aqui uma nota muito grande e de agradecimento também à população aradense, porque em 2-3 dias conseguimos encher a carrinha de medicamentos que as pessoas foram comprar, pessoas com dificuldades foram comprar medicamentos, eram medicamentos muito específicos, não era o que tinham em casa, não era o despejo da roupa, porque também há aqui a falsa caridade, que é preciso dizer, as pessoas aproveitam para limpar o seu guarda-vestidozinho e vão lá pôr o lixo que não querem. Não foi isto que fizemos, fizemos um apelo em 3-4 dias, a verdade é que enchemos uma carrinha de 9 lugares com medicamentos que as pessoas foram às farmácias comprar para doar. E depois também dar a nota, porque temos essa experiência, porque a nossa carrinha foi, portanto temos essa experiência, que as pessoas que a carrinha trouxe foram recenseadas, digamos assim, passando a expressão, na instituição e na associação SOS Ucrânia, que está a fazer um trabalho notável. Portanto, antes de irem para o seu destino, que no caso das pessoas que vieram na carrinha de aradas, foi o destino, foi Trofa, foram direitos a Lisboa, onde foi, de facto, feito um cadastro deles e feita toda um registro. E, portanto, na caravana humanitária que a nossa carrinha integrou, as coisas correram bem e correram mesmo muito bem. Mas, de facto, se está ou não nas competências da Junta de Freguesia é uma questão que eu espero não vir a ter problemas, mas de facto não poderia ficar de braços cruzados pedindo uma carrinha, a Junta não disponibilizar a carrinha que tinha de 9 lugares para essa missão solidária. Sendo certo que a resposta social e a resposta social das autarquias vai continuar, porque as populações estão a chegar, crianças, jovens, mulheres, e portanto vai ser preciso também continuar este apoio social. E estou certa que a cidade de Aveiro saberá dar esse apoio social, até porque temos um espaço de eleição em São Jacinto, que o Sr. Presidente também já falou nisso, e se falarmos das declarações do Sr. Presidente, também falar que o Sr. Presidente já falou que São Jacinto poderia ter capacidade para receber 1.500 pessoas. E portanto, essa resposta social será preciso manter, e não apenas agora andar a correr para as fronteiras, sendo que a nossa carrinha o fez. São Bernardo também está aqui na linha da frente da resposta social, a Junta Freguesia de São Bernardo, junto com a associação que têm de apoio aos imigrantes. E, portanto, dar esta nota de condenação veemente do que está a suceder. Não podemos cruzar os braços, e choca-me ver partidos políticos com responsabilidade no nosso país a chocar os braços. Choca-me ver colegas meus, presidentes junto a nível nacional, a cruzar os braços e a não dizerem que é grave o que está a acontecer, mas também estou certa que as respostas sociais existem e vão continuar a existir das diversas autarquias e não podemos aqui sobrepor. E o Estado português também tem aqui uma a necessidade de intervir e, portanto, e também participar ativamente nesta resposta, sendo certo que nós, Arada, já disponibilizamos a nossa carrinha e iremos continuar a disponibilizar quando entendermos que a missão é válida e que a missão não é para promoção pessoal. E, portanto, quando entendermos que é uma missão humanitária, bem enquadrada, iremos continuar a disponibilizar esse meio que dispomos e que nos foi dado por um freguês, e dar aqui uma nota também a esse freguês, que de facto nos deu essa carrinha para fins sociais e ela está a cumprir essa missão.
Catarina, partindo desse discurso, posso então depreender que, no fundo, entende que o município pode fazer mais? Porque, no fundo, assentou o discurso na questão da freguesia. Se uma freguesia consegue, o que está a dizer é que um município deve conseguir também.
Estou a dizer isso. Nós, freguesia, temos, de facto, essa carrinha que tem essa finalidade específica, foi dada à junta com finalidade social e acredito que o município irá avançar com respostas sociais como se espera. E, portanto, que neste momento nós disponibilizamos a nossa carrinha porque foi integrada numa missão bem organizada. Agora, ir aleatoriamente e sem fim e sem organização também não é de todo o caminho e estou certa que o município de Aveiro dará uma resposta e uma resposta adequada aos refugiados que chegarem a Aveiro.
Cá estaremos dentro de 15 dias para retomarmos, não é um barómetro, mas quase vamos percebendo também à medida que o tempo vai passando, como é que os municípios e as instituições particulares de solidariedade social se vão articulando e vão respondendo ao grau de exigência que também tem vindo a aumentar. Agradeço a todos os que estiveram no programa, Eduardo Antunes, Pedro Rodrigues, Francisco Picado, Cândido Oliveira, Catarina Barreto. O programa fica disponível já a seguir em terranova.pt e regressa dentro de 15 dias para mais uma edição. A todos os votos de um bom fim de semana e com esta referência que estava para ser feita e que alguns fizeram no início do programa, Aveiro que se despediu nestes últimos dias de uma figura das artes, fica também essa palavra sobre um dos elementos, diria, daqueles com maior visibilidade e maior projeção, Jeremias Bandarra.